Boa noite com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Este é o princípio da incerteza. Hoje, para debatermos sondagens que apontam, pelo menos uma delas, para empate técnico entre o PS e o PSD a pouco mais de um mês das eleições e no dia em que terminou o Congresso Social-Democrata. Ficando para segundo tema, o sentido de uma expressão que já ouvimos tantas vezes da boca do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, e por isso vou perguntar a todos se casos como o de Manuel Pinho ou João Rendeiro são mesmo a justiça a funcionar. Hoje começa Ana Catarina Mendes, a quem pergunto se está surpreendida por ver o PSD a colar-se ao Partido Socialista nas sondagens.
Bom, eu tendo sempre a olhar para as sondagens como um instrumento de trabalho, não as sobrevalorizo nem as desvalorizo naquilo que é o que nos pretende dizer. Nós recentemente, aliás, tínhamos previsto a discussão sobre o que são os efeitos das sondagens e o que são as sondagens em campanhas eleitorais. Nós tivemos eleições há pouco mais de 2 meses, onde, por exemplo, em Lisboa, davam até a maioria absoluta a Fernando Medina e depois foi o que foi. E, portanto, eu acho que nós devemos olhar para as sondagens, mesmo assim, como um instrumento político que nos permita perceber as tendências. Dito isto, eu acho que ela nos revela uma coisa, por um lado que há, de facto, dois projetos que estão em cima da mesa para 30 de janeiro. Há dois potativos candidatos, António Costa, Primeiro-Ministro António Costa, com provas dadas já, há Rui Rio no PSD e, portanto, aquilo que estávamos à espera, e vão-me dizer que eu sou repetitiva, porque estou a dizer isto há 3 semanas, mais do que de discutir sondagens, o que estávamos à espera num congresso, neste fim de semana, que foi um fim de semana onde a mobilização do Congresso do PSD esteve na ordem do dia, mas o que se esperava hoje era ouvir propostas de Rui Rio para o país. E há, desde logo, uma coisa extraordinária nos 40 minutos, quase 40 minutos, de discurso do Dr. Rui Rio no encerramento deste Congresso. Nem uma palavra, mas nem uma palavra, sobre estes últimos 2 anos, sobre a pandemia, sobre os seus efeitos, sobre o que é o país a seguir a esta pandemia, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista daquilo que são as exigências e que foram as exigências do país no Serviço Nacional de Saúde e também no esforço de vacinação, mas para quem estava à espera de ver o candidato a Primeiro-Ministro a apresentar propostas concretas, elas não surgiram. Surgiram sim o candidato a líder da oposição, de continuar a ser líder da oposição, com muitas críticas, que de resto, se as olharmos bem, elas tropeçam nas próprias incoerências do Dr. Rui Rio. A paixão agora anunciada pela educação. O dilema da falta de professores, precisamente porque nós temos uma pirâmide demográfica que está a envelhecer, que é um problema que tem que ser resolvido e que o Parlamento, de resto, há poucos meses, aprovou, com a abstenção do PSD, aprovou em o pedido de um estudo ao Conselho Nacional de Educação para perceber de que forma podemos recrutar os professores, de que forma podemos ter um sistema de educação com mais professores perante esta situação. É o mesmo Dr. Rui Rio que em julho de 2019, em entrevista a um órgão de comunicação social, dizia que era preciso redimensionar a administração pública e que começava desde logo pelos professores, porque há professores a mais. Se olharmos para aquilo que o Dr. Rui Rio disse já sobre a política fiscal e sobre os impostos. Primeiro queria baixar os impostos, mas este fim de semana fez saber que não quer baixar os impostos ou só baixará os impostos consoante o crescimento da nossa economia, e é recente a nossa memória de todos de que o PSD, não fui eu que o disse, foi o Dr. Vítor Gaspar, fez o maior aumento, o aumento colossal de impostos que há memória nos últimos anos em Portugal. Se olharmos para as questões da saúde e do que o Dr. Rui Rio diz, critica o Serviço Nacional de Saúde, critica o Estado da Saúde, não diz o que vai fazer e, portanto, eu diria que, no fundo, daquilo que sai deste Congresso, mais do que sondagens, aquilo que importa mesmo, e volto a dizer, é que era importante que o PSD dissesse o que é que quer para o país.
E, portanto, Ana, pergunto-lhe, está surpreendida que seja esse homem e esse partido que está a aproximar-se nas sondagens do Partido Socialista?
Oh, Carlos, eu volto a dizer, eu estou surpreendida com uma coisa. Estou surpreendida com um líder da oposição que não se afirma, que não apresenta propostas. Eu dou mais um exemplo, o exemplo dos salários. Fala na valorização dos salários, na necessidade de aumentar os salários, precisamente pelo achatar do salário médio, se aproximar o salário mínimo ao salário médio. Ora, não foi, se bem me lembro, uma das preocupações do Dr. Rui Rio há muito poucos meses, ou seja, quando se discutiu o PRR, era o aumento do salário mínimo nacional. O Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD disse, não há muito tempo, em outubro, disse que achava que o salário mínimo nacional devia ser substancialmente mais pequeno e que 705 euros era um descalabro para a nossa economia. E, portanto, não se pode, se pudermos antecipar alguma proposta que não surgiu sobre a valorização salarial, não se pode acreditar que o Dr. Rui Rio quer é mesmo valorizar os salários, quer é baixar o salário mínimo nacional. E há uma última nota do discurso, que é um discurso contra os apoios sociais, mais uma vez, que nesta pandemia demonstraram como foram essenciais. Desde logo o layoff a 100% garantindo os rendimentos às pessoas, a criação de nova prestação social para aqueles que nunca tinham descontado para a Segurança Social, ou a extensão do tempo do subsídio de desemprego, ou mesmo do aumento do subsídio de desemprego ou do subsídio social de desemprego. Portanto, eu mais uma vez, mais do que sondagens, aquilo que está em cima da mesa é quais são os projetos políticos que cada um dos partidos tem para o país e, do meu ponto de vista, eu julgo que os portugueses também sabem aquilo com que contaram, em particular nestes últimos dois anos.
Sim, Ana Catarina, mas quando eu olho para os números e vejo...
Vamos continuar a falar de sondagem.
Sim, que numa há um empate técnico, porque a diferença com o PS a liderar é, está o intervalo entre os dois partidos, está dentro da margem de erro. Noutro, os dois partidos descem, mas o PS desce mais que o PSD. Na outra, a diferença, embora com o PS a liderar com uma diferença de um pouco mais de 5 pontos percentuais, é a diferença mais baixa desde há um ano. Isto quer dizer o quê?
Vamos ver. Isto quer dizer várias coisas, olha. Quer dizer que, ao longo dos tempos, se nós olharmos para o que tem sido, e em particular neste último mês, o CDS desapareceu. Desapareceu. Quer queiramos, quer não, o Lobo Xavier poderá ficar triste, mas de facto
não
existe.
Não foi agora no Congresso, nem nas sondagens. A Ana já disse isso algumas 10
claro.
Vezes em programas anteriores. Portanto,
e continuarei a
não
dizer.
Não parece que seja um elemento destas sondagens.
Não acho que seja um elemento. Eu acho que, neste momento, mais do que sondagens, eu já vi sondagens para todos os gostos em todas as eleições e muitas a falhar. Prefiro acreditar no trabalho que há para fazer e naquilo que é preciso esclarecer dos projetos políticos que estão em cima da mesa.
António Lobo Xavier, estas sondagens mostram o quê?
Bom, para usar as palavras da Ana, entre um candidato a primeiro-ministro, como a Ana diz, com provas dadas e outro sem provas dadas, aparentemente o eleitorado não está muito satisfeito com as provas dadas. É a primeira conclusão que eu tiro. Eu não vi o mesmo Congresso, nem os mesmos discursos que a Ana, com certeza. Tenho uma sensação completamente diferente. Mas começo pelas sondagens, que eu não me importo nada. Acho que é cedo, mas há uma grande mudança nas sondagens. Eu tenho-me queixado aqui e critiquei várias vezes o PSD e a linha de Rui Rio por não conseguir tirar justamente nas sondagens o PSD daquela linha dos 24-25%, que é um resultado histórico muito mau para o PSD, muito preocupante, e as sondagens subitamente estão a dar outras indicações de que o PSD recuperou. Indicações, a primeira para mim é que há uma bipolarização, que há uma tendência para a bipolarização. Os partidos mais pequenos ou os partidos que faziam parte da geringonça já não estavam com muitas esperanças e as sondagens confirmam que não as devem ter. Os partidos à direita mais pequenos estavam com algumas esperanças de crescer e aparentemente são travados pelo engrossar das intenções de voto no PSD e, portanto, há uma bipolarização. Eu acho que essa bipolarização com limites é saudável e prefiro ver o PSD do tamanho do PS. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que as pessoas, quando são perguntadas onde votam, porquê é que não diziam que votavam no PSD e o deixavam com um resultado tão minguado? Eu tendo a ter leituras simples. Acho que, em geral, as pessoas, até eu próprio, já que começo a olhar para o Dr. Rui Rio de outra maneira, as pessoas, os portugueses,
não
finalmente...
Não há nada como ganhar, pá.
Não é pelo poder, eu já explico, não tem que ver com isso. Os portugueses finalmente convenceram-se, ou entusiasmados, não vejo muito entusiasmo, mas pelo menos com uma certa condescendência, que realmente as eleições vão ser disputadas entre Rui Rio e António Costa. Não há outras alternativas, não há futuras hipóteses do PSD, não há agitações internas do PSD que possam mudar este facto. O único adversário para António Costa chama-se Rui Rio. É este que vai. Os descontentes de António Costa, se quiserem realmente castigá-lo e mudar a orientação das políticas, tem que votar em Rui Rio. É, o português normal, descontente com António Costa, tenderá em primeira linha a votar em Rui Rio.
E os descontentes à esquerda? Os descontentes com António Costa à esquerda?
Aí está, quer dizer, a bipolarização tem esse duplo efeito. A perda dos partidos da esquerda, ou esta situação de proximidade entre o PSD e o PS, que já o Bloco anda a assustar, que o PSD o que quer é offshores e privatizações, esses disparates que já andam a ser aí propagandeados, faz com que, obviamente, a bipolarização funcione também à esquerda. E, portanto, com o PS diminuído, ou afinal tão próximo do PSD como está, à esquerda, haverá naturalmente uma tendência para votar no PS e reforçar o PS à custa, obviamente, do PCP e do Bloco. Isso parecem-me movimentos normais. O que me parecia anormal era eles não terem existido até aqui ou não estarem tão traduzidos nas sondagens. A segunda coisa é que eu não vi esse congresso da Ana, que é a maneira que nós usamos para dizer que não concordo, claro. Nada. Pelo contrário, acho que pela primeira vez eu vi um discurso sobre o país e com um projeto da parte do Rui Rio.
Refere-se ao primeiro ou ao segundo?
Eu refiro-me ao discurso que eu vi
hoje
e, portanto, o discurso de encerramento. Esse discurso que saiu...
Mas viu propostas.
Saiu da conversa para que todos temos sido desviados pelos meios de comunicação social, que é a questão da governabilidade. Que é uma questão que só prejudica o PSD. O PSD estar sistematicamente a responder ao tema da governabilidade ou deixar-se enredar nesse tema só prejudica, porque as perguntas tendem a ser quem governará com o António Costa ou se está disponível para governar com o António Costa. Estas sondagens sacodem um bocado essa pergunta e pela primeira vez, do meu ponto de vista, com os meus olhos e os meus ouvidos, o PSD tem um discurso alternativo a António Costa. Não tem propostas concretas, mas a política tem os seus tempos. Este tempo era um tempo de arrumar as coisas no PSD, de escolher os dirigentes do PSD, escolher os candidatos e ter uma primeira proclamação. E essa proclamação, do meu ponto de vista, foi útil e bem conseguida. Porque Rui Rio não disse nada que era contra os apoios sociais, nem se mostrou condescendente com os impostos, não disse nada, pelo contrário, marcou uma diferença fundamental que é esta. Eu não estou contentinho com o país, com os resultadozinhos que o país tem. Umas pequenas conquistas, umas pequenas reduções de alguma pobreza, uns pequenos apoios sociais, eu estou descontente com o país. Porque esta governação do PS desligou-se completamente da criação de riqueza, do tecido produtivo, deixou de ter uma preocupação com esse lado do mundo português e é preciso romper esta decadência, esta estagnação com políticas que de facto ponham A grande solução para os problemas de fragilidade e para os problemas de pobreza são o desenvolvimento económico, a competitividade, o crescimento da riqueza, e Rui Rio fez um discurso nessa linha. Quando falou nos apoios sociais, foi para elogiar os apoios sociais, mas dizer que temos de ser exigentes quanto à sua utilização, que os apoios sociais são para quem precisa. E, portanto, atenção às políticas ou às regras e aos métodos de fiscalização da fraude ou à fiscalização daqueles que usam os apoios sociais de forma indevida. Portanto, eu confesso que tenho autoridade moral de ter criticado sempre um discurso que tem uma preocupação geométrica, estou ao centro-esquerda, muito próximo do PS, não tenho nada a ver com a direita, disputo o eleitorado do centro. Eu acho que o Rui Rio fez um discurso para todos aqueles que estão descontentes com a política do Partido Socialista e que querem uma alternativa à política do Partido Socialista. Do meu ponto de vista, foi um discurso positivo e satisfatório, e ao contrário de um certo desencanto que eu tenho tido, e estava a dizer a brincar, mas é meio a brincar, meio a sério, eu começo a achar que alguns traços da personalidade de Rui Rio, que para mim se afiguram, ou se afiguraram durante estes anos, não positivos ou negativos, resulta deles alguma esperança. Um homem teimoso e autossuficiente, realmente ideias, poucas ideias, mas muito precisas e muito presente.
Pouco elástico, diria o António.
Pouco elástico, mas talvez um homem com estas características, se encontrar as pessoas certas e se conversar com as pessoas certas, talvez um homem com este tipo de características e determinação possa sacudir um pouco o marasmo do país. Comece a pensar nisso.
Pacheco Pereira, surpreendido com as sondagens?
Eu acho-vos imensa graça, porque... E vejo com muita ironia estes tempos, porque durante os últimos anos o que eu ouvi foi uma coisa completamente contrária. O Rui Rio disse sempre as mesmas coisas, não começou a dizê-las agora. O que é agora, e do ponto de vista psicológico isso tem algum efeito, dê-las a partir de uma posição que parece de poder, pela circunstância de tão más eram as expectativas que a sua vitória gerou um mecanismo contrário. Agora, eu vejo de facto com ironia, porque eu vejo sussurrar à minha frente milhares de palavras, milhares de comentários, milhares de artigos, milhares de posições dos senhores jornalistas, milhares de frases de má-fé, milhares de reporting falsificado sobre aquilo que se dizia nos últimos anos, tendo em conjunto a subestimação do Rui Rio. Agora, há um efeito psicológico que é o contrário. Eu não esqueço que há um mês o Rui Rio era um provinciano, ignorante, pouco capaz, vendido ao PS, que não queria ser outra coisa senão vice-primeiro-ministro do António Costa e que, portanto, iria conduzir o PSD a um enorme desastre. Há um mês atrás, não é? Há muito tempo. E de uma forma ou de outra isto era sistematicamente repetido. Eu li isto em artigos de jornais, de senhores jornalistas, eu ouvi isto em múltiplos programas e múltiplos comentários na televisão, de uma forma ou de outra eu ouvi isso também aqui. E
o provinciano nunca ouviu.
Não é, resto, não, era, a fórmula não era provinciano,
o resto,
era no contraste,
o resto
era o tipo cosmopolita, o que é o contrário?
Não, eu não disse isso, eu não disse
é
nada.
É o provinciano.
Não disse nada, nunca disse.
Já quem disse.
Sim,
pronto,
okay,
você não disse isso, disse as outras coisas. E portanto, o que é que aconteceu entretanto? O Rui Rio mudou de posição em relação àquilo que sempre disse? Não mudou. A afirmação do PSD ao centro, chamemos assim, ou pelo menos como ao partido tradicional do centro-esquerda e do centro-direita, que abrange esta área política, vem da origem e da fundação do PSD, não é de agora. Desse ponto de vista, ele é mais fiel, ou sempre foi mais fiel, à origem do partido, que é muita gente que o criticou. O que as pessoas criticavam era dele ter abandonado a direita para, no fundo, tentar entender-se com o Partido Socialista e que esta estratégia era uma estratégia de completo desastre. A mesma em relação às propostas. Eu faço parte de um único órgão do PSD, que é um órgão meramente consultivo, que é o Conselho Estratégico. Nos últimos dois anos, há dezenas de propostas que foram apresentadas em relação à saúde, impostos, finanças. O que é que acontece? Essas propostas não chegam sequer a estes locais. E não chegam por uma razão, porque em alguns casos são propostas fundamentadas, são textos complexos, é necessário discutir. E elas são do conhecimento das pessoas que é suposto conhecê-las, a começar pelo Primeiro-Ministro, que faz de conta que elas não existem. Porque vão agora. Agora o discurso vai ser, ele fala bem, critica muito o Governo, mas não apresenta propostas. Não é, pura e simplesmente, verdade, não é para o período anterior, nem vai ser verdade para o período eleitoral. Portanto, eu sou de facto a última pessoa a ficar surpreendido, porque as qualidades do Rui Rio são-me evidentes há muitos anos.
E porquê é que são reconhecidas
agora? Com alguma solidão, porque durante
sondagens.
Muito tempo, mesmo aqui, como sabem, eu permanecia solitário na enunciação de algumas dessas qualidades. Agora, essas qualidades têm uma característica
agora,
central.
Agora falou para vir a acompanhar.
Tem uma característica central.
Não falei
central,
de uma única qualidade.
Tem uma característica central que sempre foi muito menosprezada, porque era sempre apresentada como sendo fator da geneira, que é a autenticidade. Num mundo político muito codificado, em que as pessoas falam uma linguagem politicamente correta, falam de slogans, falam, aliás, como se viu no Congresso do PSD, não é preciso ir mais longe, quer dizer, há um vazio retórico em que a gente quase de certeza já sabe o que é que as pessoas vão dizer, porque seguem sempre as mesmas fórmulas. E eu, Rui Rio, sempre que o grande chance dele é falar sem mediação. Quer dizer, porque falando em entrevistas, falando diretamente nas perguntas, porque aí ele é que é, ele diz aquilo que muito bem entende. E, ao mesmo tempo, aquilo que ele muito bem entende não é desprovido de uma formação política bastante mais sólida do que o que se pensa e de uma formação, na sua área técnica, bastante mais sólida do que o que se pensa. E de uma experiência política bastante mais sólida do que o que se pensa. É preciso ver que gerir a Câmara do Porto, primeiro ganhar a Câmara do Porto, o Henrique tem sempre esta coisa que ganha sempre com surpresa. Ganhar a Câmara do Porto, ganhar a Santana Lopes, ganhar Montenegro e agora ganhar a Rangel, sempre com surpresa.
É essa a vitória que explica as sondagens?
Nenhuma das vitórias era pré-anunciada. Portanto, ele beneficia também do efeito de vencer as expectativas. Isso coloca-o numa posição, insisto, do ponto de vista psicológico, não é de já ter ganho as eleições, longe disso. Eu acho que há que ser consciente que ganhar as próximas eleições legislativas é muito difícil. E se há pessoa que está consciente disso é Rui Rio, e não estão ganhas, mas pela primeira vez tem chance de as poder ganhar, porque, entre outras coisas, isto funciona ao contrário. Agora, não me venham com essa história de que não há propostas, porque há muitas propostas e é só esperar. O PS também não as tem, sabe? O PS repete aquilo para o próximo mandato que pretendem ter, que não fez neste. E quanto à pandemia, é das críticas mais injustas que se podem fazer a Rui Rio. Porque se há coisa em que ele procedeu de forma, chamemos assim, patriótica, que é um termo que não se
foi apoiar
hoje,
foi
apoiar o Governo, não criar dificuldades ao Governo durante o período da pandemia. Portanto, se quiser, os resultados positivos durante o período da pandemia devem-se ao facto de haver uma parte da oposição que procedeu em termos patrióticos, não criando dificuldades ao Governo, e uma parte, e por outro lado, a ação governativa, que nunca ninguém pôs em causa. Acresce-se que para as próximas eleições, o Rui Rio vai trazer duas vantagens. Vai ter um discurso moderado, como as pessoas já não sabem o que é na vida política portuguesa há muito tempo, por causa da radicalização e por causa do confronto de esquerda-direita. E vai ter outra coisa, se bipolarizar, como tudo indica que está a fazer, vai diminuir a chance de um crescimento grande do Chega e da Iniciativa Liberal. E desse ponto de vista, o sistema político fica com uma dinâmica diferente daquela que tinha até agora. Agora, vamos ver.
Por favor.
Vamos ver.
Segunda ronda necessariamente mais breve.
Deixa-me só uma coisa para provocar a Ana Catarina.
Mais?
Se é com este argumentário que vocês vão para os debates e para as eleições, levam um banho monumental e estão a cometer o mesmo erro que cometeram em Lisboa. Se é com este argumentário,
mas
estão bem arranjados.
O Pacheco Pereira quer a minha opinião, quer o argumentário do PS, eu trago-lhe o argumentário do PS.
Mas eu agora, penso que ouvi
não,
o argumentário
imenso,
do
desculpa,
PS.
Não, e quero dizer três coisas... Meio. Mande por mail, por WhatsApp, o que quiserem. Não foi nada disso.
Queremos chegar a algum tema.
Querem também aceitar que eu também tenho opinião, independentemente de militar e bem no partido onde milito e de defender aquilo que eu acho que é justo defender, designadamente,
eu não estou a
forma,
criticar por isso.
A forma como o Pacheco Pereira, de resto, acaba de dizer, como o governo geriu esta pandemia, e bem. E como geriu a questão da vacinação, não, estou farta de dizer isso aqui. Agora, há três coisas que eu acho que vale a pena
qual
falar.
Qual foi a grande reforma
nesta,
que o governo fez
nesta,
nos últimos anos?
Seis
anos.
Posso?
Qual foi?
A grande por exemplo, reforma. A descentralização de competências.
Não houve descentralização nenhuma.
Eu até acho que nós nem devíamos estar neste momento
é
a falar de regionalização sem implementar...
Ana, quem é que deu oportunidade ao governo votando para permitir a regionalização?
No caso do PS... Pacheco, peraí, quer ouvir a minha opinião sobre as coisas
não, não me respondeu.
Ou quer minorizar a minha opinião aqui? Não, não, mas eu respondo-lhe porque nem ouvi agora a pergunta, mas já respondo. Tá. Já faço outra vez. Em primeiro lugar, eu acho que a existência de uma bipolarização e da possibilidade de haver alternativas em confronto e de projetos, e por isso é que eu estou a pedir os projetos políticos, acho que é absolutamente essencial para a democracia. Eu tenho dito aqui várias vezes que o facto de não haver propostas do maior partido da oposição levou muitas vezes ao crescimento de partidos mais à direita, designadamente o partido mais extremista que está sentado hoje.
Não foi isso, certamente, mas está bem, ok.
Está bem, mas também ajudou a levar a esta situação. Em segundo lugar, eu peço desculpa, mas o discurso que eu ouvi hoje, o Lobo Xavier, foi um discurso de muitas críticas, mas não foi um discurso de propostas. E até dei exemplos de propostas que Dr. Rui Rio tem apresentado ao longo dos tempos, que são entre si contraditórias. Contraditórias em 2019, de 2019 para agora, como a dos professores. Hoje está preocupado com a falta de professores, em 2019 havia professores a mais e era preciso redimensionar a administração pública, ou como é preciso baixar os impostos, bom, mas agora que vamos para o Congresso é melhor baixar os impostos em função do crescimento da economia, ou quando o Dr. Rui Rio diz que está muito preocupado, em vez de discutir aquilo que é a recuperação económica e social que nós precisamos no país, está preocupado com o aumento do salário mínimo nacional e diz que está preocupado com a valorização salarial. Mas também sabemos que é o mesmo Dr. Rui Rio que diz que acha que um jovem licenciado pode ganhar um salário mínimo, um salário baixo, porque isso não o choca, apesar da sua qualificação e do investimento que se faz na educação, para dar três ou quatro exemplos daquilo que são propostas que não foram a este Congresso. E a terceira nota, o que foi a este Congresso? Rui Rio não se eximiu de falar durante 24 horas o que foi... Tudo o que foi ao palco do Congresso, e eu segui este Congresso com atenção, foi a questão da governabilidade, para esconder a ausência de propostas. E quando se fala da governabilidade, também vale a pena falarmos sobre a governabilidade que o Dr. Rui Rio propõe. Que o Dr. Rui Rio que propõe é, se ganhar as eleições, se o PS ganhar as eleições, o Dr. Rui Rio acha que pode garantir pelo menos dois orçamentos.
E
as legislaturas, são de quatro anos.
Não há vice-versa.
E aquilo que é preciso é que não tenhamos... governos de dois em dois anos e que tínhamos governos de quatro anos. Se acha que eu estou satisfeita de termos eleições dia 30 de janeiro? Não, não estou. Acho mesmo que foi um erro colossal da esquerda à esquerda do Partido Socialista ter votado contra o orçamento.
Permite-me uma pergunta,
porque acho,
Ana,
que é um orçamento que também,
aqui,
do ponto de vista patriótico,
aqui,
que o PSD se absteve...
Aqui,
no, deixe-me dizer só isto.
Só uma pergunta.
Que no PSD se absteve no orçamento suplementar em tempo de pandemia, não dependeu do PSD, à aprovação desse orçamento suplementar. Mas esteve bem o Dr. Rui Rio. Agora, isso não lhe dá o crédito para dizer daqui até às eleições que foi patriótico. Porque patriótico é, perante as dificuldades, não dizer, ao contrário do que disseram, que os apoios sociais estão aqui a mais. Porque foi isso que foi dito. Eu bem me lembro de nunca ter ouvido o Dr. Rui Rio estar contra quando foi cortado o subsídio de desemprego, peço imensa desculpa, ou quando foram cortadas outras prestações sociais, ou quando o rendimento social...
O que é no tempo do Paulo, quando o rendimento social...
Desculpem.
E ele disse também...
Então, digam lá quais são as propostas. E eu já tenho visto algumas propostas.
A pergunta é sobre a governabilidade.
Sim.
A pergunta ao PS... Para dizer o que faz, caso não seja o partido maioritário, se garante ou não a governabilidade de um governo PSD, foi feita aqui pela primeira vez. Por mim, quando começamos esta discussão. Não foi sequer no Congresso. E a Ana não respondeu, o António Costa não respondeu e agora também não responde. Quer dizer, exige aos outros aqui... aquilo para o qual
não tem nenhuma afirmação. Eu não exigi nada. Eu só estou a dizer que aquilo que o Dr. Rui Rio disse sobre as condições de governabilidade... Leia-se bem o que está e escutem-se bem as palavras do Dr. Rui Rio. É a aprovação, a garantia de dois orçamentos. Ora, os governos duram 4 anos. Aquilo que eu espero é mesmo... Ouça...
E o PS, dizer... o PS
agora,
dá a mesma garantia?
Se há uma coisa que eu acho...
O PS dá a mesma garantia?
Posso dizer-lhe uma coisa? Se há uma coisa que eu acho, Pacheco Pereira, é que acho mesmo que é preciso moderação, porque eu, como o Pacheco Pereira, também rejeito a tribalização na vida política e as acusações, e por isso nunca fiz...
O PS dá a mesma garantia? Eu pareço um disco rachado, mas o PS dá a mesma garantia?
Parece um disco rachado e eu vou-lhe dizer que as condições de governabilidade têm que ser dadas e têm que ser discutidas no dia a seguir às eleições, tendo em conta aquilo que os portugueses disseram sobre as eleições.
Mas eu não vi nada.
O que eu estou a dizer é que o Dr. Rui Rio
Por favor, para discutir isto, para não discutir propostas.
Eu creio que a governabilidade não se deve discutir só no fim de conhecer os resultados eleitorais. Quer dizer, isso só faz essa posição, é a posição de quem... É a posição de quem realmente pode... Deixa tudo na incerteza. Mas o tema da governabilidade, devo dizer-lhe que para mim não interessa, porque eu sei sempre qual vai ser a resposta do PS, que é zero. Não vai ter resposta nenhuma. Eu não sei como é que isso que efeito vai produzir nos eleitores, mas o PS e António Costa não vão responder a este reto que já foi feito várias vezes, que é o de saber, vocês dizem a mesma coisa que nós estamos a dizer na situação inversa, não vai responder.
Que é para ter margem de manobra.
Não vai responder e não vai responder porque o PS tanto quer governar com o apoio da esquerda como, se for necessário, com algum apoio do PSD. Se bem que o muro que o PS criou, o tal quebra-muros, o PS criou outro muro e deixou de conversar com o PSD, deixou ostensivamente de conversar com o PSD. E sim, num certo sentido, durante muito tempo, parecia que Rui Rio estava a falar com uma posição menorizada, porque António Costa e o PS não lhe ligavam nada sobre as suas boas intenções em matéria de conversas sobre governabilidade ou sobre acordos ao centro. Durante muito tempo, não lhe ligou, não lhe responde, não lhe diz nada. Bom, e eu aqui, para responder ao Pacheco Pereira, que acha sempre que há um desígnio moral por trás das mudanças de posição, eu estou-me completamente nas tintas para o tema do poder, ou se o PSD vai chegar ao poder. Para mim é completamente indiferente, não será com o meu voto, apesar de tudo, eu gosto de ver, como sempre disse, o PSD forte. Não, Rui Rio é realmente a mesma pessoa, mas eu, com humildade, provavelmente teria uma posição demasiadamente elitista que não está refletida nestas sondagens. Para mim, o discurso de sistematicamente dizer que só me interessa o centro e disputo o mesmo terreno do PS era uma posição perigosa, porque fragmentaria o abandono da facção do eleitorado, da parte do eleitorado que tem sistematicamente apoiado o PSD nas suas grandes vitórias eleitorais. O abandono desse eleitorado, temia eu, que produzisse resultados de fragmentação e um PSD fraco. Estas sondagens, eu sempre disse isso e continuo a pensar, e tenho as mesmas ideias sobre o Dr. Rui Rio que tinha há 15 dias, há 3 meses ou 4 meses. É óbvio que não mudou, aliás, pessoas como ele não mudam, muito menos em pouco tempo. Agora, o que acontece é que realmente a força da bipolarização está a mostrar que realmente eu talvez não tivesse razão e que é possível ter um discurso teoricamente de abandono dessa parte do eleitorado quando, na prática,
se tem um discurso que é abrangente. O discurso de Rui Rio não é um discurso de um homem que pensa mais ou menos as mesmas coisas que António Costa. Não é um discurso de disputa do centro. É um discurso, pela primeira vez, que interessa, por muito que o Pacheco Pereira goste da pureza e da tradição social-democrata do PSD, é um discurso que interessa a uma ampla... fatia do eleitorado português. E, portanto, não é um discurso de rejeição de ideias da direita democrática ou do desconforto da direita democrática, não é um discurso de rejeição de algumas preocupações com a libertação da economia, é um discurso abrangente. Rui Rio pode gostar de afirmar essa pureza do centro, mas, taticamente e bem, fez um discurso bastante mais abrangente do que para esse eleitorado. E propostas. De facto, ele tem, o PSD tem, imensas propostas. Mas a Ana tem razão. Nunca ninguém ouviu falar delas. E não foi por falta de ocasião. Rui Rio deu muitas entrevistas. Tem um documento com 400 páginas, com dezenas de soluções que valiam a pena discutir e que são interessantes e que, porventura, ainda irão ser discutidas. Ele próprio nunca as quis trazer a público. Não há uma entrevista com uma proposta. Uma única medida que o Presidente do PSD, durante todo este tempo, alguma vez tenha apresentado como sua.
Isso não é verdade. Com a advertência de que estamos a 15 minutos do fim do programa.
O que se confrontou nos últimos anos e que se confrontou nestas eleições diretas no PSD foi isto. Duas estratégias distintas. Uma era uma estratégia de bloco de direita versus bloco de esquerda. E a estratégia do Rui Rio, e é por isso que ela está a resultar, que é isto, a primeira resultava nos decibéis, que muita gente no PSD fez e que achava que a verdadeira oposição era essa, é aumentar os decibéis. Era muito aquilo que Rangel e outras pessoas à volta dele propunham. O que o Rio fez é a única forma que tem de ganhar as eleições. É, ao tentar conquistar ao PS o eleitorado do centro e crescer eleitoralmente, entre outras coisas, nas sondagens, exerce um efeito de poder que gera que o eleitorado de direita vote nele. Não é ao contrário. O contrário geraria uma radicalização política em que, muito provavelmente, a esquerda ganhava de novo no seu conjunto face à direita. A direita podia ficar muito contentinha com si própria, ver-se ao espelho e encontrar os temas que hoje os think tanks e os lobbies à direita gostam imenso de falar, na forma e do meio como eles gostam imenso de falar. Daí a enorme desconfiança em relação ao Rui Rio. O que o Rui Rio propôs, é por isso que o discurso da moderação e o discurso do centro têm sentido, é que para se ganhar as eleições, tem que se ganhar as eleições ao PS. E elas ganham-se naquela parte do eleitorado que se desloca umas vezes para o PSD e outras vezes para o PS. E esse eleitorado não se revê numa estratégia de decibéis de direita versus esquerda. Ou seja, suficiente, não tem o número suficiente. A razão porque as coisas estão a correr bem ao Rui Rio é porque ele está a aplicar a estratégia que há muito tempo defende e que é aquela que o PS tem mais dificuldade em defrontar, como se vê. A não ser que nos diga que vai fazer de novo a chamada geringonça, que é por isso que o António Costa não toma posição. O António Costa não toma posição, que é para poder ter a possibilidade de escolher uma coisa ou outra. E eu gostava que ele, pelo menos, fizesse uma declaração, que é muito simples. Em 2022 não se repetem as condições de 2015.
Mas ainda
ou seja, não se justifica, por exemplo, criar uma aliança à esquerda para impedir que um partido como o PSD possa eventualmente governar se tiver a maioria, se for o maior partido, mesmo que não tenha a maioria dos lugares na Assembleia por causa do Chega e da Iniciativa Liberal. Que é isso que o António Costa não quer dizer, só não quer dizer por uma razão, porque acha que vai crescer com os votos do PC e do Bloco de Esquerda, que vão ficar minorizados, isso lhe vai dizer, olha, veja lá o risco daquele homem. E, portanto, faça uma aliança comigo. É só por isso.
Não. António Lopes Xavier, na semana passada debatemos a detenção de João Rendeiro. Esta semana temos a caução de Manuel Pinho, recorrendo às palavras usadas tantas vezes pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro. Isto é mesmo a justiça a funcionar?
Eu não gosto dessa expressão. Eu acho essa expressão infeliz. Porque, embora ela seja dita intencionalmente para não significar nada, ou seja, como o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não podem comentar os processos nas fases em que eles se encontram, resolveram, tanto num caso como noutro, devo admitir, ter essa fórmula, isto é justiça a funcionar, que não quer dizer nada, mas pode criar na convicção das pessoas de que têm uma visão positiva, de que olham para estes casos e destes casos retiram uma visão positiva sobre a justiça. Quer dizer, esta frase pode ser lida pela opinião pública como é a justiça a funcionar bem. Ora, qualquer dos casos mediáticos que nos têm acompanhado nas últimas duas semanas, o que mostram é a justiça a funcionar mal, qualquer que seja a perspectiva por que se olhe. A justiça, esta natureza penal, que é apenas uma parte da justiça, que não é toda a justiça, é a justiça que chama a atenção e que dá títulos e que chama os jornais, é uma parte da justiça, é composta por polícias de investigação, Ministério Público, que dirige a investigação e acusa, juízes que decidem e depois execução das penas. Aquilo que nós temos visto, aquilo a que estão a chamar e que pode ser mal entendido por justiça a funcionar, o que temos visto apenas foi alguns aspectos de trabalho de polícia e alguns aspectos de trabalho do Ministério Público. E todos eles, mesmo quando têm um pequeno momento positivo, estão ligados a resultados trágicos e profundamente negativos. O caso de Rendeiro, por exemplo, nós já dissemos. O caso de Rendeiro, a captura de Rendeiro, obviamente, é um resultado positivo, mas por detrás dessa captura ou desse resultado positivo está o resultado negativo de o ter deixado fugir e de tê-lo deixado em liberdade para falsificar quadros, substituir os quadros que estavam à guarda em nome do tribunal, viajar livremente, dispor livremente dos seus bens. Mas quando olhamos com detalhe, não é? Depois desse sucesso e de Rendeiro filmado no seu hotel e de contínuas sessões de fotografias de Rendeiro sentado no banco dos réus, o que é que sabemos e de que ninguém fala? Sabemos que o requerimento para a extradição foi mal feito, ou temos notícias de que foi mal feito. Temos notícias de que foi preciso fazer um segundo. Temos notícias de que as traduções necessárias para instruir os requerimentos poderiam não chegar a tempo. No caso de Manuel Pinho, que é óbvio, que é uma pessoa relativamente à qual eu não tenho nenhuma simpatia, até especialmente porque ele nunca se dignou explicar como é que recebia dinheiro do Grupo Espírito Santo ao mesmo tempo que era ministro, nunca se dignou explicar isto, nem nunca ninguém se dignou de mostrar-lhe a declaração do Tribunal Constitucional e porque é que esses hipotéticos créditos não tinham sido manifestados. Na verdade, o caso de Manuel Pinho é um caso que se arrasta há 10 anos. Há pessoas que perderam os seus lugares por decisões extemporâneas, do meu ponto de vista, e mal fundamentadas do juiz de instrução. Verificamos que o Ministério Público procura realizar diligências quando sabe que é um certo juiz que está encarregado dos processos naquele momento. Tudo isto, e a demora, e sempre a demora, tudo isto são sinais negativíssimos da justiça. Não, a justiça está a funcionar muito mal e estes casos são casos que mostram, quase todos eles, a panóplia total dos defeitos e das disfuncionalidades da justiça. É por isso que eu não gosto, Ana, que me digam que está a justiça a funcionar.
O mote é a pergunta, isto é mesmo a justiça a funcionar?
Eu partilho um bocadinho da visão do Lourdes Xavier sobre isto, porque eu acho que nós não podemos continuar a ter em Portugal casos mediáticos que duram 10, 11 anos, que duram uma eternidade até haver acusação, que são, as pessoas veem-se envolvidas em notícias, atrás de notícias, os crimes prescrevem, porque nem sequer uma investigação foi bem feita e, portanto, não conseguiram encontrar, ou porque foi mal feita, ou porque foi uma acusação extemporânea.
Até o número de pessoas no carro de Eduardo Cabrita está errado. É confrangedor.
São os autos que estão errados, são as acusações que estão erradas. Bom, eu acho que há... São os casos mediáticos que nós conhecemos. E a minha pergunta é, perante isto, onde as pessoas veem os seus nomes elameados e depois ninguém pede desculpa, ninguém se retrata, nada acontece. Eu pergunto muitos dos cidadãos que dependem de decisões destas e que são envolvidos, mas não são conhecidos e, portanto, não vêm para os jornais, como é que isto pode acontecer. Portanto, a morosidade da justiça é uma coisa que me faz particular impressão. Em segundo lugar, a facilidade com que se viola o segredo de justiça e a facilidade com que publicam notícias e se julgam as pessoas na praça pública sem direito sequer ao seu bom nome. E em terceiro lugar, eu acho que esta semana, aliás, o Dr. Magalhães e Silva explicava isso num canal de televisão, acho inacreditável, e com isto não estou a defender ninguém nem a acusar, acho inacreditável que a justiça acha que fez prestou um grande serviço à sociedade com uma caução de 6 milhões e com sujeita uma prisão domiciliária até pagar a caução, quando sabe que isto nem sequer é legal, que não é possível fazer uma coisa desta natureza e, portanto, de uma desproporcionalidade atroz. Eu acho mesmo, honestamente, que é preciso pensar muito bem se vale a pena continuar a defender tanto o segredo de justiça quando as notícias já estão cá fora e nada acontece. Se quando se...
A própria proposta das medidas chegou aos jornais primeiro do que ao
juiz de instrução. Quando se acusam as pessoas cá fora, nada acontece aos senhores magistrados. Eu acho que há muita coisa que tem que mudar e tem que mudar neste sentido de melhorar o tempo em que isto acontece. Não pode haver processo de 10 anos que depois não dão em nada. Tem que haver uma palavra sobre o segredo de justiça e tem que haver, de uma vez por todas, respeito pelas pessoas, sejam ou não criminosas, não podem ver o seu nome lameado
na
praça pública.
Sim, eu também acho que a justiça funciona muito mal. E funciona pior porque está neste momento sujeita a duas pressões. Uma pressão corporativa, que muitas vezes protege a incompetência e a ineficácia, e que vem de dentro, a que o poder político deu mais poderes do que o que devia ter dado no passado. Principalmente quando magistrados do Ministério Público tiveram funções de ministros e acabaram por, no fundo, moldar o nosso sistema judicial àquilo que eram reivindicações corporativas do Ministério Público. E, portanto, essa pressão corporativa hoje é ainda mais perigosa porque se combina com a pressão populista. Aquilo que chamava em Itália o justicialismo é o resultado, ao mesmo tempo, dessa pressão corporativa e da pressão populista. Eu conheci a maioria dos juízes da Operação Mãos Limpas em Itália, sabem onde? Em partidos políticos no Parlamento Europeu. Ou seja, depois de toda aquela atividade, foram lá parar. Ou seja, prolongaram a sua atividade de juízes à procura de limpar as mãos do sistema altamente corrupto, aliás.
E os procuradores estão no gabinete, nos gabinetes dos ministros.
Exatamente.
Aqui também.
A combinação destas duas coisas é péssima. É evidente.
Eu não partilho dessa vossa ideia.
É evidente que o que nós...
nem quero acreditar.
Estou de acordo convosco quanto à violação do segredo de justiça, porque é um instrumento.
Claro.
É um instrumento por parte dos magistrados para garantir uma condenação pela opinião pública quando muitas vezes não tem provas para a garantir em tribunal. Mas há uma coisa também péssima que se está a passar com estes casos mais mediáticos.
Num minuto.
Eu sei que a justiça para os ricos e para os pobres é completamente diferente. E eu sei que, para muita gente, a injustiça é a prática quotidiana nos tribunais. Mas eu não gostaria que se aceitasse facilmente a injustiça quando ela é para os ricos. Porque isso viola completamente o princípio da justiça. Se, por exemplo, o Ministério Público passa a mandar os processos em função de saber quem é o juiz que os vai analisar, isso é uma perversão completa do sistema de justiça. Se, por exemplo, se admite abusos dos direitos fundamentais dos cidadãos pela circunstância de eles serem ricos, poderosos e corruptos, muito provavelmente, nós estamos a criar um precedente de que vamos conhecer para o caso dos ricos e dos poderosos, mas não vamos conhecer para o caso das centenas de pessoas em que o mesmo tipo de justiça vingativa e que pretendendo ser popular se vai aplicar. Portanto, eu acho que os caminhos da justiça portuguesa, salvo raras exceções, estão a combinar, por um lado, a pressão corporativa, não querem perder o mais pequeno dos direitos e dos poderes que ganharam, muitas vezes pervertendo completamente o exercício da justiça, com a pressão populista, que hoje é muito forte e que explica barbaridades como essa dos 6 milhões de euros, que é completamente absurdo e justifica outra coisa. Nós andamos todos a protestar, e bem, porque a razão é que a Direção-Geral de Saúde não divulgou o parecer sobre a vacinação. E bem.
Conclua.
Mas ninguém protesta, por exemplo, não se saber quais são os fundamentos da decisão de prisão preventiva para Manuel Pinho, que supostamente devem corresponder a novas provas que estejam no processo. Alguém quer saber disso? Mas, nada. As pessoas sentem-se vingadas por aquele mecanismo em relação aos poderosos.
Um segundo mesmo.
Porque eu acho mesmo que o que não está a acontecer bem feito é que a justiça não sabe lidar mesmo com estes casos mediáticos. Não significa que esteja tudo mal na justiça.
E assim chegamos ao fim deste programa. Dois, oito dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se para o princípio da incerteza na CNN Portugal e na TSF. Até para a semana.